libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 20. É o último capítulo desse livro maravilhoso que nos ensinou tanto, que é o livro Libertação. E esse capítulo está falando de reencontro. E no programa passado, nós falamos desse poder agregador do bem, não é? Dessa equipe lindíssima, lindíssima mesmo, que foi o que o Gupy conseguiu formar. O trabalho era para uma pessoa só, aparentemente, né? Mas quanto benefício foi feito e que poder de agregação o bem tem. Mas o Gupy falou que não estava terminado o trabalho. Faltava-nos o epílogo. Matilde antecipara-se, de modo a esperar-nos em região intermediária, em cujo clima vibracional lhe seria possível materializar-se de novo aos olhos de todos, realizando o sonhado reencontro espiritual com o filho de outras eras, que a breve tempo nos procuraria na condição de vingador. Lembra que os próprios espíritos falaram, o Saldanha que conhecia e tudo, falou assim, Gregório virá? Ele mesmo? Bem, evidenciando manifesta preocupação no olhar muito lúcido, o nosso orientador prosseguiu esclarecendo que Gregório, ciente das novidades havidas no drama de Margarida, informado acerca da renovação de muitos companheiros e colaboradores dele, agora francamente inclinados ao bem, entediados da ignorância e do ódio, da perversidade e da insensatez, se revoltaram contra ele, Gúbio, dispondo-se a buscá-lo para um ajuste de que se julgava credor. Explicou emocionado que num duelo espiritual como aquele a esboçar-se, esperava de todos nós o auxílio eficiente da prece e das emissões mentais de amor puro. Não deveríamos receber os doestos e insultos de Gregório por ofensas pessoais, nem levar suas atitudes à conta de maldade ou grosseria. Competia-nos observar-lhe os gestos de incompreensão, a dor que se lhe cristalizara no espírito oprimido e inconformado, vendo-lhe nas palavras não a maldade deliberada, mas sim a eclosão de uma revolta doentia e infeliz que não poderia prejudicar e ferir senão ele próprio. Gente, o pedido de Gúbio aqui é um pedido que poderia ser feito a todos nós que trabalhamos nas reuniões mediúnicas de atendimento espiritual. Na verdade, o que há ali é um certo embate de ideias, não é? Espíritos que acham que devem agir em determinada forma para defender seus interesses e nós, os socorristas, querendo oferecer aos espíritos uma outra forma de pensar, um outro movimento para sua própria felicidade ou, quem sabe, até para a resolução daquela questão. Mas aí o que acontece? Quase sempre o espírito que chega para ser atendido na reunião mediúnica, ele traz um conteúdo de revolta muito grande. E as suas expressões para o doutrinador, para o médium, não são as expressões mais doces, né? Às vezes expressões agressivas. E muitas vezes qual é a tendência de uma forma vigilante? É o médium, muitas vezes o médium de apoio, ficar torcendo como se fosse um joguinho de videogame. E aqui Gúbio fala que as expressões, que as emissões sejam de amor puro e que as pessoas se mantenham em prece, porque não é uma competição de inteligência, né? Nem de poder, não é um jogo de poder, é socorro. Então, se a gente conseguir ter essa postura em outras situações da nossa vida, com certeza vai ser muito melhor. A gente deixar de competir tanto, né? E cooperar mais. Cooperar mais com o bem, não é, Berenice?
É verdade, Deus. Essa é a caminhada, esse é o nosso exercício, porque é isso que a gente vê que dá bons frutos.
Isso, exato.
O tempo inteiro, veja que, para esses benfeitores ajudarem a pupila, que é Margarida, Primeiro, eles foram ajudar todos os obsessores.
Isso.
Ele foi ajudando um por um para depois chegar e a ajudá-la. Justamente mostrando para a gente que quando a gente vai semeando o bem, fica fácil a gente atingir os nossos objetivos. Quando a gente só pensa em nós, que o bem só vai nos resultar um bem para nós... Aí dessa forma nós fugimos da proposta triangular de Jesus, de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, porque isso é um triângulozinho fechado.
Exato.
E que só tem esse caminho.
Né?
É.
Exato.
E só tem esse caminho. E quando a gente vai nesse caminho, que no primeiro momento a gente acha que esse caminho é muito difícil. A gente acha que é horrível esse caminho. Mas quando a gente vai nesse caminho, a gente percebe que, puxa vida, como é fácil.
Exato, e porque, como é bom, né? Como é útil, né?
É, pois é, porque as coisas de Deus são fáceis.
Isso.
São fáceis.
Simples, né?
É, porque quando o Kardec pergunta aos espíritos o que a gente precisa fazer para evoluir nesta reencarnação, eles só falam assim, olha, conhece-te a ti mesmo.
Exato.
Eles não falam que a gente tem que rezar, que a gente tem que doar, que a gente tem que construir isso, nada. Agora, dentro desse nosso processo de autoconhecimento, nós precisamos de ferramentas.
Exato.
Aí as ferramentas é que são a religião, é uma ferramenta, o estudo, o conhecimento, a caridade, o trabalho. Exato. São instrumentos para que a gente se conheça. Mas na hora que a gente entende isso, o negócio deslancha com muita facilidade.
Né? E ele está falando aqui, então, que essas palavras do espírito oprimido, né, não é a maldade deliberada, mas a eclosão de uma revolta doentia e infeliz que não poderia prejudicar e ferir senão ele próprio. O pensamento é uma força vigorosa, comandando os mínimos impulsos da alma. E se nos entregássemos à reação espiritual, armada de ódio ou desarmonia, pactuaríamos com a violência, impedindo não só a manifestação providencial de Matilde, a benfeitora, mas também a renovação de Gregório, que guardava a inteligência centralizada no mal. Emissões de mágoa ou revide colocar-nos-iam em trabalho contraproducente. As vibrações de amor fraternal, quais a que o Cristo nos legou, são as verdadeiras energias dissolventes da vingança, da perseguição, da indisciplina, da vaidade e do egoísmo que atormentam a experiência humana.
Pois
só
é.
Isso, né?
É, a gente tem dificuldade de entender essa situação, porque a gente acha que se a gente entender, se a gente colocar vibrações de amor para o outro, a gente está liberando
exato,
o outro.
Exato, vai ser bobo, né?
É, a gente realmente tem que entender isso, sabe? A gente tem que reler mais vezes essa frase, que as emissões de mágoa e revide nos colocam em trabalho contraproducente. A gente tem que pegar essas frases e ficar assim meditando. E como a própria doutrina espírita é baseada na ciência, e a ciência significa experiência, observar, observe. Observe o seu dia a dia, observe você nessas emissões de mágoa e veja o que você produz com isso. Tente fazer essa vibração de amor fraternal e que é uma, como ele está dizendo aqui, que é uma energia que dissolve, né? Ela é dissolvente da vingança. Nós vimos aí no livro como é que foi. Foi até fácil. Quem poderia imaginar que o Saldanha, que o Gaspar, que esse povo todo ia se desarmar.
Isso.
Um povo tão envolvido no mal, com tanto poder, quem poderia imaginar
exato.
Que em poucos dias essa cidade toda ia se desmantelar,
exatamente.
Que esse grupo todo ia se desmantelar?
A gente não sabe, a gente não tem visão, né?
Isso. E então a gente tem que ficar pensando. O filme da história de Gandhi é interessante, porque o Gandhi tirou da subjugação da Inglaterra a colônia da Índia, sem falar um palavrão,
exato.
Sem levantar uma arma. Gente, isso não existe na história.
Exato,
isso não existe. Não existe uma guerra onde um ganhe sem levantar...
Pacífico, só com a paz. Né?
Mostrando que é possível.
Exato.
Porque foi isso que Jesus mostrou. E é esse que é o caminho mais fácil. Exato. E mais rápido. Que a gente...
E definitivo, né?
Isso,
definitivo.
Isso.
Além disso, tornou um instrutor bondoso. Cumpria nos considerar que aquela mente transviada do trilho divino se caracterizava muito mais pela moléstia do orgulho ferido impenitente do que pela perversidade.
Pois é, e o Evangelho já diz que o maior mal, a maior praga está no orgulho.
Exatamente.
E muitas vezes nós temos assim a empáfia de dizer, eu não sou orgulhosa.
É, mas ui.
Quantas isso. vezes fala, não, eu não sou orgulhosa, não.
Sou.
É, somos sim.
Somos ainda.
Porque é nesse processo de autoconhecimento que a gente vai identificar o tanto que nós somos.
Exatamente.
Nós somos tão orgulhosos que nem reconhecemos que
orgulho,
somos orgulhosos.
Exatamente. Gregório era tão somente um infeliz quando nós mesmos, em passado próximo ou remoto, acicatado por rebeliões e remorsos interiores, ali desajustaram os sentimentos. Merecia, por isso mesmo, nossa dedicação carinhosa e confortadora, ainda mesmo que nos visitasse com as aparências de acelerado ou de louco. Nossa conduta, aliás, nada apresentava de surpreendente em semelhante capítulo, porque não fora para ensinar-nos outras lições que o Cristo trabalhara em benefício de todos e padecera na cruz sem ninguém. Notificou-nos ainda que o sacerdote das sombras se faria acompanhar em sua vinda até nós de muitos companheiros tão envenenados mentalmente quanto ele, e que contra essa equipe de criaturas inimigas da luz cabia-nos formar um todo de defesa harmônica, através da fraternidade legítima, da oração intercessora e do amor espiritual, que se compadece e age em favor da restauração do bem. Valendo-se da pausa que se impusera natural, Saldanha perguntou ao nosso mentor se não devíamos organizar, pelo menos, um movimento coordenado de repulsão enérgica. Ao que o dirigente sábio e amigo respondeu sorrindo.
É, lembrando que o Saldanha é um chefe da gangue de Gregório, que ele só sabe lidar dessa forma.
É o que ele sabia fazer, né?
É.
Exatamente. Ele não tinha outra experiência ainda, né?
Exatamente. Ele olha pelo sim, pelo não, não é melhor.
É melhor fazer isso, né? E aí, o Gregório, né? O Gúbio, ele sorriu, né? De uma forma amiga, entendendo que Saldanha, em companhia do mestre que abraçamos, só há lugar para o trabalho sadio, com o entendimento das lições de sacrifício e iluminação que nos deixou. Não acredites que um golpe possa desaparecer com outro golpe. Não se cura a ferida aprofundando o sulco da carne em sangue. A cicatriz abençoada surge sempre à custa de enfermagem, remédio ou retificação, com o ascendente do amor. Quem pretende o reinado do Cristo, entrega-se a ele. Somos servos. A defesa, qualquer que seja, pertence ao Senhor. Olha que fé maravilhosa, não é?
Olha, me lembrou agora um outro filme que eu assisti, que se chama Sniper, né? É uma palavra em inglês, né? S-N-I-P-E-R. Sniper. Mas fala sniper americano. Que é uma história verídica sobre um atirador de elite do exército americano, da parte da elite da marinha americana. Então, o camarada é o famoso O do Bobó.
Exato.
E ele é um atirador de elite. E ele, nessas guerras do Iraque, ele esteve à frente como um grande atirador e ele foi considerado a lenda. Porque ele tinha uma visão e uma mira que ele chegava a derrubar uma pessoa a quase 2 quilômetros de distância. Ele com a arma possante e a mira dele era tão perfeito que ele mirava a cabeça dos francos atiradores que estavam contra os americanos, né? Então, nessa guerra do Iraque, uma coisa muito confusa, então esse rapaz, a história é sobre isso. E, enfim, ele se apaixona por uma mulher, ele tem dois filhos e ele resolve retornar para o lar. Deixar a guerra e retornar para o lar. E ele começa a ficar com conflitos, porque a única coisa que ele sabe fazer é atirar. E ele, a Marinha, atribui a ele a 160 mortes de indivíduos de alta periculosidade, né? Então, ele, inclusive, aqueles homens do Bin Laden, aqueles atiradores, ele conseguiu abatê-los. Então, ele é realmente uma lenda, mas a única coisa que ele sabe fazer bem é matar. Né? Embora mate o inimigo, mas o que ele sabe fazer bem é matar. E quando ele volta para a família, ele não sabe fazer outra coisa. E ele resolve procurar um médico da Marinha. E é interessante que ele fala que o que está fazendo ele sofrer nesse em se ajustar a voltar à vida normal é sobre as pessoas que ele não conseguiu salvar na guerra. Porque o médico fala, você salvou tantos pelotões... Você salvou justamente atirando no franco atirador que estava para matar o pelotão. E você salvou tanta gente. Ele, pois é, mas eu sofro por não ter conseguido salvar mais. Aí o médico, olha, tem essa cena que eu achei belíssima. O médico pega ele e vai andando pelo hospital da Marinha e fala assim, então salve esses que estão aqui. Ou seja, eram os soldados que voltaram mutilados, feridos, que não conseguiam também sair daquele panorama de ódio, de vingança, de não aceitação. E esse rapaz, que é o Chris, ele ficou no Iraque por muito tempo, ele ficou 3 mil dias, né? Então é dia que não acaba mais. E quando ele volta, o médico fala, então, salve, porque ele não aconteceu nada, ele não levou um tiro, ele voltou assim com o corpo perfeito. E aí ele começa a salvar aquelas pessoas, ele começa a... analisar o que de bom tinha cada pessoa. E aí tem um caso de um soldado que disse que o que salvou ele foi o cigarro, porque ele estava dirigindo quando jogaram uma granada. Mas só que na hora que jogaram a granada, ele estava com a mão esquerda dele pegando um cigarro e levando à boca. Então, como a granada pegou na frente do carro e decepou as pernas dele e a mão que estava no volante, a mão esquerda que estava na boca segurando o cigarro para acender, é que salvou. Então ele, o camarada feliz da vida por ter salvo a mão. Olha só, ele perdeu duas pernas e um braço. E aquilo ali foi mexendo e ele foi revendo os conceitos de vida dele. Então é muito interessante, por isso aqui, como o Saldanha, a única coisa que o Saldanha sabe fazer é isso, né? É estar ligado ao ódio, à vingança. O atirador, a única coisa que ele estava sabendo era lidar com a guerra e matar. E aí ele começa a enxergar uma outra questão da vida, isso, a salvar de uma outra forma. Ou seja, para salvar um, você não precisa matar o outro.
Exato, muito bom, muito bom. E aí ele diz, né, o Saldanha então fica caladinho e decorrido alguns minutos, algo constrangidos, afastamos-nos em bloco da vivenda em que tantos ensinamentos preciosos havíamos recebido. Amparados mais doentes, naqueles que se mostravam mais fortes, retiramos-nos cautelosos, pondo-nos a caminho da zona pré-estabelecida. 2 horas de jornada, sob a supervisão de Gúbio, perfeitamente treinado em experiência daquela natureza, conduziram-nos ao local desejado.
É interessante que no mundo espiritual, cada um tem a sua função.
Tem.
Então o Gúbio, ele é especializado nisto.
Exato. O campo em torno era singularmente belo. Verdejante planalto, coloado de luar, convidava-nos à meditação e à prece. E brisas ligeiras e frescas da madrugada, como que nos bafejavam o cérebro, convidando-nos a reconfortar as fontes do pensamento. Nosso instrutor fez-nos sentar em semicírculo, compelindo-nos a recordar várias cenas evangélicas, informou com visível emoção que, segundo mensagem particular por ele registrada, gregórios dele já se haviam colocado em nosso encalço e que, se algum dos companheiros procurasse evitar a presença, qualquer fuga em nosso agrupamento se fazia impraticável, em virtude da elevada percentagem de peregrinos ali reunidos se revelarem capazes de volitação em plano alto pela densidade do padrão mental e que se mantinham. Cabia-nos agora, pois, a atitude de oração e expectativa amorosa de quem sabia compreender, ajudar e perdoar.
Meu Deus do céu.
Já pensou? A gente só se imagina lá, não é? Como é que estaria o coraçãozinho da gente, né?
É verdade.
Mas aí,
gente,
quando você tem um instrutor que vê, que possibilita isso, que investe na esperança, a gente é capaz até de descobrir que pode fazer isso, né?
É isso aí.
Do céu estrelado, desciam valiosos estímulos para nós. Constelações tremeluziam distantes, enquanto a lua, silenciosa e bela, parecia disposta a testemunhar-nos o esforço cristão. Esforço, gente.
É verdade.
É esforço, não é facilidade, não. Reparei que o nosso dirigente, isolado na grama macia, assumia a mesma posição de instrumento mediúnico, qual acontecera na reunião que vínhamos de efetuar, porque me entregou confiante a direção da Assembleia, o que aceitei dentro de preocupação extrema, embora sem excitar.
É, aí, nesse trechinho, tem vários ensinamentos para a gente. Primeiro, que a mediunidade não é só aqui no nosso plano físico. Nós vimos que o próprio Gúbio, ele é um médium de efeitos físicos, ele doou o fluido para a Matilde poder se materializar. Ele agora já está em condição, já está se colocando à disposição para a condição de uma mediunidade, mostrando que o médium, ele é médium sempre.
Exato.
Em qualquer circunstância. Agora, principalmente, fica aqui o aprendizado para a gente do André Luiz.
Isso.
Que foi colocado para ele aí uma atividade, e sem combinar antes.
Exato.
Né? É, pela situação, foi depositado aí nele uma confiança para que ele dirigisse aquela reunião. Mesmo ele preocupado,
isso,
né, ele aceitou e sem hesitar. Olha só,
ele confiou, né, naquela pessoa que o colocou no lugar.
É, e isso acontece muito quando nas casas espíritas a pessoa é chamada ao trabalho e ela cria uma série de empecilhos. Diz que não está na hora, que não está pronto, que não pode, que não gosta, que tem outras pessoas para fazer. Claro que tem outras pessoas para fazer. O trabalho não vai parar. Se o André Luiz falasse aqui, não vou dirigir,
isso,
o trabalho não ia parar.
Beleza.
Mas quem é que ia perder
perderia,
né, oportunidade de vivenciar e de crescer? Seria o André Luiz.
Ô Berenice, eu vendo um quadro de dança até no programa. Aí eu porque a gente sempre aprende muita coisa, né? Então, eram pessoas que não sabiam dançar e que estavam ali num torneio, que tinha um período curto para aprender a coreografia. Então, um dos professores de dança teve uma experiência muito interessante. Ele se afastou um pouquinho e falou para a aprendiz, para a menina: se joga, que eu estou segurando você. Aí ela falou assim: ai, mas eu vou cair. Aí ela demorou a conseguir. Se joga, você vai sentir um frio na barriga, mas você tem que saber que eu estou segurando você, porque você tem que ter confiança em mim para eu poder te ensinar e fazer tudo que eu tenho que fazer da coreografia. E aí, eu, na mesma hora, eu linkei da nossa confiança nos mentores. E ele falou uma coisa: o friozinho na barriga vai dar sempre. A gente vai ter, né? Porque a gente sabe que a gente não sabe.
É verdade.
Mas a gente tem que aprender que se eles dão uma tarefa a gente, eles não vão nos deixar cair.
É verdade.
A gente só vai cair se a gente não tiver confiança. Não é?
É
isso. Então, você vê, numa situação de dança, numa situação material, mas mostrando as questões morais também, né? O frio na barriga, você fala assim: meu Deus do céu, né? Aí é muita areia pro meu caminhão. Mas se a espiritualidade me designou para aquela tarefa, com certeza, eles vão me dar todo o apoio desde que eu siga a diretriz deles.
Isso. E a gente tem que ver que muitas vezes nós falamos assim, não, para para a tarefa por pura vaidade, exato, por puro orgulho de não fazer de forma brilhante, exato, onde todos vão aplaudir e vão dizer, isso, nossa, é o melhor trabalhador, exatamente, da casa. Então, a gente tem que ver essas questões para a gente se colocar à disposição, porque cada vez que a gente trabalha, é um momento que nós estamos em intimidade com os benfeitores espirituais. Então, não vamos perder essa oportunidade, não vamos deixar de aceitar o convite. Às vezes é para fazer um preparo, às vezes é para falar alguma coisa de uma forma que a gente sabe falar. E as pessoas, ah, eu não sei falar. Como não sabe? Você está falando comigo? Qual é o teu problema? Então, vamos ser firmes com o objetivo de evoluirmos no bem. Muita paz.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.